A primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone, fazia tratamento de combate a um linfoma. Esse é um tipo de câncer e nós da CBN em Curitiba buscamos entender como a doença se manifesta e quais os sintomas. Ainda mais porque o mês de agosto é dedicado à sensibilização e combate aos linfomas pela Organização Mundial de Saúde. Sobre as características dos linfomas, tratamentos e doença, nós conversamos agora com o médico hematologista do Instituto de Oncologia do Paraná, Dr. Fernando Michelin Alves. Doutor, primeiro, explica, né, pra gente um pouco, se puder resumir, né, o que é o linfoma, né, como que essa doença se manifesta, né, as características da doença.
Certo. Bom, então, Vinícius, os linfomas, eles são um grupo bastante heterogêneo de doenças, de cânceres do sistema hematológico, do sistema do sangue. Eles são doenças crônicas, que elas são definidas dessa forma, porque a alteração que transforma a célula, o linfócito, que é a célula do sangue que sofre a alteração, em uma célula cancerígena, já acontece no momento da vida dela em que ela já adquiriu uma certa capacidade de diferenciação, de habilidade de exercer algum tipo de função no corpo, alguma função no sistema de defesa. Existem em torno de uns 80 linfomas hoje descritos, e cada um tem uma característica diferente, tanto quanto a questão de idade com que ele costuma se apresentar, as características da própria doença, a fisiopatologia, a apresentação clínica, como que ele se manifesta, e o tratamento também.
Tá certo. Bom, são vários, né, como o senhor falou ali. Quais que costumam ser, assim, tem algum tipo de linfoma que costuma ser mais comum, que costumam apresentar mais casos, por exemplo?
Sim. Bom, dentro aí desse tema linfoma, existem dois grandes grupos dessa doença. É uma definição clássica, linfomas de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. É importante destacar que o fato de ser Hodgkin ou não Hodgkin não tem uma relação direta com a gravidade da doença. Foi uma divisão que foi criada na história da medicina por conta da forma da célula. Foi uma divisão baseada na morfologia da célula, na forma, nas características morfológicas dela. E em torno de 75% dos linfomas são considerados não Hodgkin. 25% são considerados Hodgkin. Dos linfomas não Hodgkin, eles tendem a envolver pacientes com idade acima dos 60 anos, numa maior frequência, numa maior incidência. Os linfomas de Hodgkin, eles acontecem em dois momentos da vida. Um em torno de 20 a 30 anos e o outro após os 60, 70 também. Ele tem uma frequência em dois picos, no jovem e no idoso. Já os linfomas não Hodgkin tendem a se concentrar no paciente mais idoso.
Perfeito. E aí, em relação, então, a esses dois grandes grupos, como que costumam se manifestar, né, ali o próprio sintoma, né, as indicações de que é preciso procurar um médico?
Bom, os primeiros sintomas para linfoma, de uma forma geral, tendem a ser os aumentos dos linfonodos, dos gânglios linfáticos, em diversas partes do corpo. Muitos pacientes percebem a doença nos gânglios que são mais acessíveis, como no pescoço, nas axilas, em cima aqui das clavículas, nos ombros, na região da virilha e atrás dos joelhos. Esses costumam ser um sintoma bastante chamativo, mas também acompanhado de febre, uma febre sem explicação, principalmente quando ela não tem associação com algum evento infeccioso. Uma perda de peso não intencional, o paciente não estava fazendo uma dieta e começa a perder peso, às vezes pode perder apetite junto, e outros sintomas, ele pode ter sudorese noturna, acordar com a roupa de cama molhada de suor, mesmo quando não está quente, quando não está coberto, não está com o ar-condicionado ligado, e algumas lesões de pele também são características de alguns tipos de linfomas.
Perfeito. Bom, com esses sinais, né, com essas identificações, Como que costuma ser, então, essa procura ao médico, a realização ali dos exames, né? Até mesmo o tratamento para resolver a doença, né?
Bom, como que costuma ser, então, o acesso ao serviço de hematologia? Está mudando um pouquinho o perfil. Durante um tempo, esse paciente chegava a partir de um encaminhamento de algum outro profissional médico que fez o contato inicial com esse paciente, com o aumento do gânglio, principalmente. Então, foi identificado o linfoma e já ele chega com a biópsia já em andamento. Muitos pacientes hoje, por conta da instrumentalização da internet, a partir do primeiro sintoma sugestivo, eles procuram na internet, o que pode ser bastante produtivo, sim. Ele faz a triagem dos sintomas: bom, estou com febre, estou perdendo peso, estou acordando com sudorese noturna, e o paciente mesmo nos procura. Então, existe tanto o encaminhamento a partir de outro médico que identifica os sintomas, quanto muitos pacientes hoje procuram de maneira espontânea. A partir do momento desse primeiro contato, então, é feito a avaliação diagnóstica, quais são os exames. O diagnóstico de linfoma, ele precisa da biópsia. Esse é o exame que vai estabelecer o diagnóstico de linfoma, o subtipo de linfoma, e também, e a partir dali, direcionar o tratamento. A partir do diagnóstico de linfoma, então, nós fazemos o exame PET, a tomografia com emissão de pósitrons, ou PET-CT. O PET-CT é um exame que a interpretação depende da existência do diagnóstico. Ele não é diagnóstico de linfoma, de câncer de intestino ou de tuberculose. Todas as lesões podem ter o mesmo aspecto nesse exame. Nós fazemos ele para estratificação do estágio de progressão dessa doença. Uma vez que eu já tenha o diagnóstico de linfoma, câncer de intestino, câncer de mama ou tuberculose, eu faço o PET para conseguir identificar aonde que essa doença já está. Uma vez tendo, então, o diagnóstico com a identidade desse linfoma, nome, sobrenome, sabendo o nível de disseminação de disseminação mesmo no corpo do paciente, então nós fazemos, e associado às demais provas para avaliação de funcionalidade do paciente, quanto à questão de avaliação do funcionamento pulmonar, cardíaco, renal, do fígado, a própria funcionalidade diária do paciente, suporte social, então nós fazemos a definição do tratamento e esse paciente será candidato. Tratamento para linfoma é sempre quimioterapia. Por ser uma doença sistêmica, uma doença do sangue, então, por definição, ela está em todos os locais do corpo, mesmo que ela esteja manifesta em um ponto específico. E a modalidade terapêutica para essa classe de doenças é sempre com quimioterapia.
Tá certo, doutor. Então, para a gente ter uma noção, né, a gente tem avanços, claro, também em tecnologia, em pesquisa. Como que é essa perspectiva, né, essa expectativa de tratamento atualmente, né, em relação à melhora do paciente, né, à qualidade de vida, por exemplo?
Bom, nos últimos 5 anos, os avanços, sabe, em número e velocidade crescentes, o volume de medicamentos que nós temos hoje é muito superior ao que nós tínhamos 5 anos atrás, e em todas as dimensões do tratamento, isso agora falando especificamente da questão de quimioterapia. Nós temos o maior número de medicamentos para quimioterapia convencional, para imunoterapia, para terapias-alvo. Transplante de medula óssea, ele continua com a função dele. Nós temos os anticorpos, são um tipo de imunoterapia, anticorpos biespecíficos hoje, e temos também as células, os linfócitos T submetidos à engenharia, o CAR-T-cell. O volume de tratamento, de possibilidade de tratamento hoje é muito grande, muito grande. E no mesmo, junto com o desenvolvimento das estratégias de tratamento, nós tivemos os de suporte também. Hoje, o paciente em tratamento para qualquer doença oncológica, ele tem uma maior disponibilidade de suporte de todas as dimensões, seja fisioterapia, nutrição, psicoterapia, os controles dos sintomas. Hoje, nós temos mais técnicas, mais estratégias do que havia 10 anos atrás. Então, os tratamentos, sim, eles têm uma certa intensidade. Câncer hematológico, neoplasia hematológica, são doenças intensas, os tratamentos tendem a ser mais intensos também. Mas mesmo assim, hoje nós temos uma maior capacidade de garantir qualidade de vida para esse paciente.
Entendo que depende do caso, né? Mas tem algum período assim que costuma se prolongar, né? O tratamento, por exemplo, quimioterápico?
Tem sim, varia, claro, com o estilo da doença, mas o primeiro tratamento tende a ser um tratamento de duração definida, entre 4 a 8 ciclos. Isso vai em termos de meses, de 3 a 6 meses, quando o paciente está com a primeira manifestação daquela doença, quando é a primeira vez em que ela foi diagnosticada e é o primeiro tratamento que ele será submetido. Em termos de recaídas, aí nós temos tratamentos de durações variáveis. Ainda existem, sim, perspectivas, modalidades com tratamento com prazo de início, meio e fim, mas existem também modalidades contínuas, indefinidas, até a boa progressão da própria doença, se demonstra refratária, ou a tolerância do paciente.
Dr. Fernando Michelin Alves, médico hematologista do Instituto de Oncologia do Paraná, conversou com a gente aqui da CBN sobre os linfomas, características da doença, sintomas e tratamento. Todas as informações também, orientações sobre a doença, incluindo essa entrevista, também estarão disponíveis no nosso site cbncuritiba.com.br.